é Marchi Sai.
Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marchi Sai Podcast. E essa semana, eu e a Kelly, Kelly Stein, nossa querida colega aqui do Cofé, podcast irmão nosso aqui da casa, conversamos com a Nelly Pereira, que é jornalista de formação, tendo trabalhado com mais de 20 anos em redações como da BBC Brasil, em Londres, da Band News. Então ela sempre teve o Brasil como norte do seu trabalho, tendo feito mestrado em semiótica da cultura e outros estudos culturais latino-americanos. Hoje ela desenvolve uma pesquisa como mixologista e bartender no universo dos ingredientes brasileiros e o uso deles na coquetelaria. O trabalho que deve ser documentado, né, e deve sair como livro até julho. Foi uma conversa bem legal, sinceramente, não um assunto que eu sou muito especializado, então eu aprendi bastante, uma convidada tão gabaritada assim, a gente fica até intimidada, mas a conversa foi bem legal. E antes de começar nosso episódio, como sempre, eu vou fazer aquele agradecimento especial pro pessoal que apoia a gente na nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Se você quiser também contribuir com esse projeto independente de podcast, de cultura aqui, voz de vários cozinheiros aí que não tem muito espaço na mídia tradicional, por favor, faça o favor de contribuir com a gente. A partir de R$10 você já está colaborando. Então é lá no apoia.se/marchisaipodcast. Começando, como sempre, nominalmente, o André William, Wagner Mendonça, Letícia Mendes, a Elaine Leme, o Thaleson, o Taz, o Andrei, o Rafael Galante, o André Vilan, a Paty, o Gabriel Arbex, Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex, o Matheus, o Fred Piccolo e a Olivia. Então tá bom? Muito obrigado a todos, como sempre, assim, eu deixo meu agradecimento mais do que especial para vocês que fazem o nosso podcast continuar existindo, tá bom? Então agora fiquem com o nosso episódio. Então eu tô aqui hoje, como eu passei na minha introdução, com a Nelly. Tudo bom, Nelly?
Tudo bem, olá.
Agora com o nome correto, falado direitinho, né? Depois das gafes que estão na gravação aqui, mas ninguém sabe. Né? Tô certo agora. E com a Kelly. Tudo bom, Kelly? Já é conhecida da casa.
Muito bem, uma honra estar aqui novamente com os ouvintes do Marchi Sai.
É isso, a Kelly geralmente participa dos plantões, mas hoje ela tá aqui fechando comigo pra gente poder fazer essa entrevista bem legal. Bom, então, pra gente começar do começo, na redundância que eu faço aqui, que já é minha tradição, você pode começar contando como que você entrou no mundo da mixologia um pouquinho pra gente? Eu sei que passei na introdução uma rápida, né? Mas um pouquinho mais aprofundado, por favor, Nery, pra gente.
Vamos lá. Bom, é um caminho torto e curioso, na verdade, porque eu sempre gostei de estudar bebidas como um hobby. Meu pai era um excelente bebedor de uísque, então fazia questão de que a gente entendesse o que estava bebendo desde sempre e bebesse bem. Quando eu fui morar em Londres para fazer um mestrado, eu fui até a Escócia para estudar melhor sobre uísque, fui para a França fazer curso de vinho, mas sempre assim, nas férias, ia, visitava uma destilaria e tudo mais. Aqui no Brasil, quando eu voltei, visitei vários alambiques com interesse na história da cachaça e nos alambiques ali de Paraty. E quando eu fiz essa visita aos alambiques de Paraty, eu vi que me faltava um vocabulário de repertório mesmo para entender as nuances entre uma cachaça e outra. E fui fazer um curso de vinho na época. Então, fiz 2 anos de curso de vinho com a Alexandra Corvo no Ciclo das Vinhas. E nesse meio tempo, meu marido teve a brilhante ideia de abrir um bar... que era um espaço híbrido entre um bar e uma galeria de arte, um ateliê, e a gente também iria morar nesse espaço, que chama Espaço Zebra, e que a gente abriu em 2012. E aí eu comecei a pesquisar sobre o universo das bebidas, melhor para fazer uma carta para o Zebra. Foi quando eu me deparei com a ausência de uma pesquisa sobre coquetelaria brasileira mais profunda, que estudasse de fato as nossas raízes, desde tradições e técnicas ancestrais, indígenas, inclusive, mas também que pesquisasse os nossos ingredientes de uma outra forma, uma coisa que já havia acontecido na gastronomia. E quando eu vi essa brecha, eu, de fato, me apaixonei pela pesquisa, e foi quando eu, inclusive, larguei a minha carreira anterior, que era de uma jornalista de redação, para me dedicar exclusivamente a essa pesquisa de coquetéis. Então, foi super por acaso, começou como um hobby mesmo, e depois virou uma coisa bastante séria.
Isso ele tem. É recente, desculpa, eu não peguei só o ano, mais ou menos, pra gente
ter. Foi em 2000. Bom, enfim, que eu comecei a estudar sobre bebidas foi por volta de 2006, 2005. e que a gente abriu o bar em 2012. Uhum. E aí que eu abandonei as redações para me dedicar exclusivamente à pesquisa em 2017.
Muito bom. É, eu sempre acho interessante que a gente fala, lógico, que existia essa ausência de pesquisa, esse conteúdo, essas tradições, elas já existiam, já estavam aí difundidas, mas elas não estavam institucionalizadas, né? Não existia, sei lá, uma faculdade fazendo uma pesquisa, então o conhecimento ele já estava ali, só a gente não se importava com ele, no final das contas.
Não, na verdade, o conhecimento acho que sempre estava aqui.
Sempre
esteve. O que a gente não fez foi resgatá-lo, ou acessá-lo, porque eu sempre digo assim, as garrafadas, que é a base da minha pesquisa, que é essa mistura de ervas, cascas e raízes que fazem amaros, que fazem vermutes, que fazem bitters, elas sempre existiram no Brasil. O que nunca se olhou foi para a garrafada como uma técnica brasileira de se fazer isso. Uhum. Se apropriando dessa técnica nossa, o que a gente sempre fez no Brasil, e eu acho que é um mal do brasileiro, de uma forma geral, é olhar para fora, para técnicas que vêm de fora, para ingredientes que vêm de fora, e falar, nossa, olha só como a gente pode fazer isso aqui no Brasil. E eu sempre digo que não, que a gente tem que olhar também para o fazer nacional. Então, para que vai fazer um bitter? Olhando para um bitter, que era, né, esse temperinho dos drinks, que todo mundo começou a querer saber mais sobre por volta de 2013, 2014, e aí tinha gente importando raiz de genciana, que era uma raiz amarga. Pô, gente, tem um monte de raiz amarga brasileira. Então era um pouco de você também olhar para o Brasil com um olhar menos colonizado, né? Eu sempre digo que essa é uma pesquisa, acima de qualquer coisa, de descolonização do paladar, das nossas cabeças e do nosso modo de olhar para as coisas, especialmente para as coisas envolvidas no universo da cultura gastronômica, e a coquetelaria está dentro desse universo.
Sim, faz total sentido. A gente sempre fala, a gente aborda às vezes o tema de como a gente trabalha a culinária que foi desenvolvida na França, pelo Escoffier, há muito tempo nas universidades, etc. E ela é só reproduzida, a gente reproduz e tenta só, vamos colocar um ingrediente brasileiro aqui e aí já é brasileiro, sabe? Não é necessariamente isso, tem toda uma história envolvida. Inclusive, queria aproveitar um gancho que você deu. A gente tem um episódio, que eu não vou lembrar o número agora, podia até olhar no Spotify, mas não deu tempo, que chama Cozinha Ancestralidade, que a gente gravou com dois colegas, amigos indígenas, cozinheiros, que são... que falam muito sobre isso. Eu lembro da Débora, que é uma que grava com a gente, ela fala das garrafadas, que ela trabalhou como garçonete no Rio, e ela fala que ela tinha muito isso na cultura dela, as garrafadas, e o pessoal tomava como se fosse, tipo, algo, sei lá, sem valor, assim, sabe? A pessoa não sabe o que é aquilo, a tradição que ela carrega, e o, sei lá, ela pode tomar como uma coisa que faz mal, uma coisa que faz bem, e meio que um insulto, assim, ela se sentia meio mal em relação a isso. Eu achei engraçado isso quando ela falou.
Tem uma coisa que é da gente olhar para esses aspectos da cultura popular, e obviamente que eu olho para as garrafadas muito mais como uma técnica do que como algo medicinal, embora tenha toda a confiança nesse trabalho e no uso das plantas, especialmente pelos indígenas, inclusive, mas quando a gente olha para esses aspectos da cultura popular aqui no Brasil, de novo, com um olhar muito preconceituoso, né? Se elas fossem parte de um universo ou do folclórico popular, popularesco, ou do universo mágico, da superstição, né? E a gente não olha para isso como a gente olha, às vezes, para um outro saber ancestral que não o nosso, né?
Lembrando que caipirinha nasceu disso, né? De remédio. Era para ser remédio e virou um drink, símbolo do nosso país.
Aliás, o universo, meu livro fala exatamente sobre isso, o primeiro capítulo dele inteiro. O universo da coquetelaria e da farmácia, eles andaram juntos de mãos dadas durante muitos anos, antes de haver a necessária separação entre os dois, né? Porque álcool é álcool, né? Sim. Então, a gente não pode nunca, embora eu trabalhe com plantas medicinais e com ervas aromáticas, eu sempre digo que os coquetéis que eu faço, eles não são medicinais, né? Acho que é bem importante falar isso sempre, mas durante muitos anos a farmácia e a coquetelaria andaram juntas, né? Se a gente pensar que muitas das bebidas, a caipirinha é um exemplo nosso, mas o gin tônica, a própria tônica, o próprio gin, aí se a gente pensar em todos os amaros digestivos, enfim, várias bebidas que começaram como elixires medicinais, né? Alguns dos principais licores do mundo começaram assim também.
Com certeza.
Gente, esse livro vai sair só em julho, é isso?
Nem me fala.
Já tô ansiosa. fazer essa pesquisa que já está rolando por muito tempo em alguns sites, em reportagens. Eu acompanho o seu Instagram, que domingo sempre tem ali um vídeo maravilhoso seu. Mas tem algum lugar que esteja mais ou menos organizado ou é só no livro mesmo?
Olha, bem organizado no livro. No meu Instagram tem bastante coisa da minha pesquisa. Eu fiz lives ano passado todos os dias durante a pandemia e todas elas estão gravadas ali, então todas elas falam sobre essa pesquisa. É uma pesquisa que já saiu em algumas reportagens. Eu fiz um TEDx, né, um TED Talk sobre essa pesquisa também. Então tem bastante material em vídeo para acompanhar sobre ela.
Já que você mencionou o TEDx, ô Ricardo, você pode me interromper?
Não, faz favor. Tá tudo certo, imagina.
É muito engraçado, principalmente porque a gente tem vivido no Brasil. Eu escuto muito, muito mesmo a piada, o Brasil me obriga a beber, numa coisa pejorativa, ruim, como se a única saída fosse ficar amortecido pelo álcool e não prestar atenção. E você vem totalmente na contramão com um taco de beisebol para surrar e quebrar os joelhos alheios com esse TEDx falando porque ainda vale a pena brindar pelo Brasil. Eu achei muito bonito, gente, eu recomendo esse vídeo, vamos deixar recomendado lá, não só no site do Marchesai, mas também nos stories do Instagram, e eu queria, que na verdade mais parece uma poesia, né, um convite a um resgate muito lindo, eu queria que você meio que resumisse, assim, sem dar muito spoiler do TEDx, porque tá sensacional, gente.
Eu acho que quando eu fui convidada a fazer o TEDx, foi logo no começo da pandemia, eu tinha feito um TEDx muito parecido em novembro de 2019, e aí veio esse convite para fazer o primeiro TEDx que foi remoto no mundo em 2020, logo no começo da pandemia. E naquela época a gente estava, como a gente está hoje, muito pessimista com relação ao Brasil e com razão, né? Porque eu sempre digo que a gente, às vezes, fica imerso aqui no nosso país em tantas coisas políticas e sociais. E eu sempre tento olhar para aquilo que é ainda um aspecto da nossa cultura, que é essa cultura do encantamento, que é de olhar as coisas com um olhar mais generoso para as nossas coisas e para as nossas riquezas. O Walter Ugumon, uma coisa que é um escritor português que me chama muita atenção, que é nunca se deixe acreditar que o Brasil é um país que não vale a pena, porque isso é tudo que os dominadores querem para conseguir de fato nos dominar e fazer com que a gente pare de lutar. Um povo que não acredita em si mesmo é um povo que pensa que não vale nada, que não vale a pena lutar pelos nossos. E a gente não pode ter esse tipo de pensamento, né? Especialmente em momentos de crise, a gente não pode ter. Então, o TEDx veio muito nesse sentido da gente ter esse olhar generoso, menos colonizado, sobre o que é nosso e sobre o que ainda a gente pode lutar, porque ainda está aqui. Eu sempre digo, lembrando Davi Kopenawa, que o céu ainda não caiu, mas a gente está ali segurando ele com as mãos e elas já estão cansadas. Né? E assim, especialmente esses povos mais tradicionais, mas é por causa da luta deles e honrando a luta deles também que a gente deve seguir brindando e olhando para as nossas coisas. O que eu digo lá no TEDx e que eu digo aqui é, nós não somos cowboys, né? Nós somos retirantes, nós somos a saliva da Índia que fermenta a mandioca, né? Que faz cauim, que faz caxiri, que faz aluá. Então, a gente precisa olhar para isso e, de alguma forma, tirar disso forças para seguir.
Muito bom. Kelly, quer continuar dessa aí ou vou eu? Vamos aí.
Nossa, eu tô aqui agora em posição final. Processando essa maravilhosa. Não pode ir, vai.
Então, vamos. Não, eu queria aproveitar, porque eu acho interessante esse assunto, para a gente falar um pouquinho, por exemplo, a gente fala de nacionalismo, fala dessa defesa da cultura, pode ser feito de uma maneira super superficial, se a gente colocar assim, sei lá, como a gente vê muitos aí, nossa bandeira não será vermelha, né, e tal, o verde e amarelo. Então, para mim, é uma faca de dois gumes aí, muitas vezes, que eu sempre, a pessoa, quando vem com esse papo meio assim, eu fico preocupado muitas vezes, mas eu entendo absolutamente o que você quis dizer. que essa defesa tem que ser feita, mas eu sempre tenho esse pé atrás, me preocupa às vezes.
É, não, mas eu acho que aí a gente tem que entender
Sim,
muito
lógico,
bem a questão
discernir
do
uma coisa da outra.
nacionalismo, que não é isso, né? O nacionalismo e o
Sim.
xenofobismo, que é o que a gente está vivendo, é uma coisa muito preocupante, né? É justamente o oposto
Sim.
disso.
Sim, não, é só porque você consegue me entender como muitas vezes isso às vezes tá meio.
Opa, super!
Fica meio, sei lá, né? Meio ambíguo, eu fico preocupado.
Eu acho
Mas
que é
é
muito
isso.
importante sua colocação, viu, Ricardo? Eu acho que o exercício é a gente olhar com gentileza para a história da nossa família, resgatar receitas de bolo, receitas de pão, quais eram os chás usados para curar a gripe da tua mãe, que a sua avó usava. Porque a hora que a gente começa a resgatar essas histórias, a gente está resgatando também parte da nossa identidade.
Sim,
É
sim,
isso, eu
sim, sim.
acho que a Nelly está tentando dizer, não é?
Não, eu completamente entendi, eu só fico preocupada, porque isso tá muitas vezes atrelado, sabe?
Eu acho
Pessoalmente.
que é bem importante a colocação, porque existe essa confusão, e eu acho que acima de tudo é a gente pensar que aqui a gente não está falando de um poder instituído, né? A gente está
Sim.
falando de uma sociedade num aspecto mais cultural, antropológico do que qualquer outra coisa.
Sim. Não, eu fico preocupado a partir da minha visão
Tá certo.
de cozinheiro não formado, não estudado. Então eu sempre até. Pra mim, às vezes, fica meio difícil perceber essas nuances, mas eu tô completamente de acordo, no final das contas. Bom, vamos que vamos. Eu sempre uma pergunta que a gente fala quando eu trago alguém que fala sobre identidade brasileira, cultura brasileira. Uma coisa que me vem assim, sabe, na cabeça, como é que eu coloco na cabeça de uma pessoa que, sei lá, viveu a vida inteira numa grande cidade. Que tá acostumada, sei lá, fala que a cultura dela é comer macarrão ao domingo, que ela é italiana, etc, tal, que o cupuaçu é um ingrediente que faz parte da cultura dele, que isso é uma coisa que ele deve defender. Qual que é esse caminho? Ou é importante, ou talvez não seja também, essa pessoa não faça diferença nesse movimento.
Eu acho que, na verdade, a gente não consegue forçar ninguém a nada nesse sentido.
Sim.
E as pessoas estão, de fato, muito anestesiadas, muito mal acostumadas, muito mimadas e muito confortáveis na sua zona de conforto. E acho que é difícil, de fato, você fazer uma pessoa que vai te dizer: ah, não, para quê? Eu vou ali no mercado comprar pera, uva, maçã, salada mista, disso que você quer sem eu dar nenhuma pista, entendeu? É muito
Sim.
fácil. É muito fácil comer macarrão, é muito fácil comer sempre as mesmas frutas, olhar sempre para as mesmas ervas aromáticas. Então, assim, essa pessoa, olha, eu só lamento, tem um universo que você não vai conhecer do mundo, e é uma pena.
Sim.
Você vai precisar ainda ir para fora do país, quando você puder ir para fora do país de novo, porque a gente vai ficar um tempão sem poder ir, para poder se encantar com as coisas. Quando, na verdade, você podia se encantar com as coisas que estão no seu entorno. E além de tudo, se preocupar com elas. Veja, é o que você tem nesse momento, é o seu quintal. Então, assim, eu não acho que. Eu só sinto. Eu acho uma pena. Assim, essas pessoas, de fato, elas deixam de olhar, elas não sabem a planta que dá, às vezes, naturalmente, na hortinha que elas têm, nascendo ali do canteirinho da janela delas. Elas pensam que aquilo é mato, e, no entanto, elas vão no mercado comprar uma planta para. Harmonizar os seus pratos franceses por um preço muito caro. Então, assim, a ignorância, ela é generalizada, né? Eu acho que o que a gente pode fazer, e o meu trabalho definitivamente vai nessa corrente, é mostrar que é possível. Então, assim, olha, gente, se você der uma volta na sua quadra, você provavelmente vai encontrar um pé de boldo. Esse boldo, se você quiser, você vai usar ele assim, assim, assim. Ele tem esse gosto, ele vai ter essa astringência, esse amargor, ele pode ser usado para esse coquetel. E assim eu faço com as frutas nativas brasileiras, né? Então, assim, o araçá, a uvaia, eu acho um absurdo a gente não ter essas frutas em mercados, por exemplo. E a gente não tem porque não tem demanda, né? Então, assim, o que que eu posso mostrar? Ah, você gosta de mirtilo? Você já experimentou as berries brasileiras? Você já experimentou uma Maria Pretinha? Você já experimentou as coisas que são próximas disso que tem aqui no Brasil? Então, assim, por que você não troca sua grapefruit por um cítrico brasileiro? Eu acho que é você dar alternativas, você mostrar que existem alternativas e que essas alternativas, além de tudo, elas são sustentáveis, elas ajudam a nossa economia, elas ajudam o nosso entorno, elas ajudam as pessoas do entorno. Então, o meu trabalho, muito menos olhar para quem não está interessado nisso, é mostrar o outro caminho. Assim, eu sou muito nessa visão meio poliana, daí se você quiser falar assim, gente, dá uma olhada no seu entorno. Até porque, sinceramente, assim, o entorno hoje é tudo o que a gente tem mesmo. Assim. Então, se a gente não cuidar dele, a gente mesmo vai estar se minando, né? Então, é só uma tentativa de olhar diferente. Assim, eu não acho que ninguém precisa defender o cupuaçu, mas, meu Deus, quem já experimentou cupuaçu vai querer defendê-lo, porque é uma fruta deliciosa. Então, assim, você não sabe usar o cupuaçu, você não sabe quando o cupuaçu tá bom, vem cá, olha, o cupuaçu tem que estar soltinho da casca para fazer um drink, você faz assim, para fazer uma sobremesa, você faz assim. Acho que é muito mais mostrar essas outras possibilidades e mostrar que essas possibilidades podem ser inseridas, inclusive, naquilo que você já gosta. Né? Uhum. Então, assim, por que não usar um cupuaçu se você gosta de um drink meio azedinho, se você curte uma caipirinha, se você curte não sei o que, quer dizer, é tentar também fazer com que esses ingredientes não tenham esse aspecto exótico que as pessoas colocam, né? Porque não adianta nada eu enfiar um cupuaçu dentro de uma receita com 10 outros ingredientes que a pessoa nunca experimentou. Então, assim, você precisa também ter um trabalho ali, meu trabalho de bartender, de mixologista vai muito nesse sentido, que é descomplicar. Né? Então, assim, a primeira vez que eu usei catuaba num drink foi num Negroni, porque as pessoas sabiam o gosto do Negroni. O diferente que elas sentiam, o amadeirado, o tânico, putz, era a catuaba. Quando eu usei jambu a primeira vez, foi num drink que ia gin, jambu, limão e açúcar, porque a dormência na boca, o herbáceo, ia ser do jambu. Então, assim, acho também que a gente não pode ter o ego maior do que qualquer outra coisa e usar esses ingredientes para satisfazer o nosso ego, né? Eu acho que aí é a gente usar esses ingredientes para de fato facilitar o acesso a eles e despertar o interesse a eles.
Fica até meio deprimente a gente pensar que, sei lá, uma pessoa, um brasileiro, tem que receber a chancela de um cozinheiro francês que vem no Brasil e vai poder comer, sei lá, qualquer um desses ingredientes que você contou pra gente, né? Kelly? Quiser falar.
Eu tava pensando aqui, como que o ouvinte do Marcha e Sai agora, encantado com o seu discurso, pode se juntar a um plano de ação para começar a divulgar, além de apenas fazer pesquisas? Alguém que não tem referência, tipo, você falou agora um Negroni com catuaba, eu falei, gente... Sim, faz sentido. Como que eu não pensei nisso antes? Então, como que você acha que seriam os primeiros passos de alguém desavisada como eu, que pode ser desde um cozinheiro, um bartender, mas um consumidor mesmo?
Pelo ingrediente. O ingrediente geralmente mostra o caminho das coisas. Então, assim, se você não conhece um ingrediente novo, pegou uma erva nova, uma casca nova, sei lá, sassafrás, ou uma fruta nova, araçá, experimenta essa fruta. Essa fruta tem o quê? Né? Se aproxima dela como um ingrediente qualquer que você não conhece, né? E aí você vai lá, que características ela tem? Ela tem acidez, ela tem doçura, ela tem tanino, ela tem amargor, ela é mais herbácea. E aí, a partir das características dela, desenvolver a sua pesquisa e desenvolver a sua receita. Porque eu acho que o que acontece normalmente é que a gente muito... às vezes curioso e muito afobado em querer usar as coisas, a gente coloca as coisas ao nosso serviço. Então, assim, eu tô fazendo essa panna cotta aqui, deixa eu enfiar esse araçá aqui, ou eu tô fazendo esse negócio aqui, deixa eu aproveitar esse ingrediente novo que eu descobri, e aí não funciona, né? Então, acho que o respeito ao ingrediente é a primeira coisa, e fazer essa pesquisa calma e respeitosa do ingrediente é essa coisa. Depois, conversar com as pessoas que, porventura, usem aquele ingrediente. Então, quando eu usei a rapadura ou a taiada dos quilombolas do Vale do Ribeira, eu fui lá entender como eles usavam. E eu descobri que muita gente raspa a rapadura para tomar com água, como refresco. Pô, tá aí uma ótima chance de eu fazer um coquetel com ela. Então, assim, você vai aprendendo com essas culturas tradicionais. Então, quem tem sempre cambuci nessa região da Mata Atlântica, coloca na cachaça. Pô, não preciso pensar duas vezes, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é um pouco você respeitar os sabores e depois os saberes relacionados àquele ingrediente. E depois, de fato, fazer pesquisas de pessoas e instituições que fazem o cuidado com isso. Então, por exemplo, eu acho o Slow Food Brasil uma super referência. É, acho que tem vários cozinheiros e vários pesquisadores, como a Neide Rigo, enfim, o Joio Trigo, que também é um pessoal que faz uma pesquisa incrível, Mato de Comer, enfim, tanta gente fazendo pesquisa séria sobre as coisas do Brasil, e aí acho que se juntar com essas pessoas e se interessar e fazer essa rede. Mas eu acho que tudo começa a partir do ingrediente, de quem o produz e de quem já o utiliza de alguma forma na cultura.
Não, que... é lindo, não, mas deixa eu... Eu tô impressionada com a catuaba, porque catuaba, a referência que eu tenho é a catuaba selvagem, que você toma no carnaval quente e passa mal depois. Eu não sei como é que essa árvore parece.
É. Ela é uma árvore esguia, de tronco muito escarlate, avermelhado, assim... e alta, mais ou menos, ela chega até 6, 7 metros de altura, mas ela pode ser um arbusto mais pequeno, de 2 ou 3 metros. Ela está ameaçada de extinção, não porque a gente a utiliza na gastronomia, mas porque a indústria de cosméticos oriental descobriu nela várias propriedades interessantes e a utiliza de uma forma sem manejo. Então, a gente arrisca perder a catuaba, na verdade. O que tem hoje são várias pesquisas na USP e em outras instituições tentando misturar uma ou dois tipos de catuaba geneticamente, para você ter uma ideia, para ver se elas conseguem sobreviver, mas existe uma preocupação grande com relação a ela. E o que a gente utiliza dela para bebida é a casca, mas ela é utilizada inteira, desde as flores, a casca, enfim, as raízes dela, medicinalmente. Mas ela, de fato, a gente conhece ela pela bebida, que é uma bebida popular, barata e que pouco tem de catuaba nela, na verdade. Ela tem muito mais marapuama do que catuaba, que é uma outra raiz. E ela é um super ingrediente. Para você ter uma ideia, tem gente que tinge roupa com catuaba, porque dá uma tonalidade meio alaranjada, quase vermelha. Você pode usar ela para suas bebidas, então é muito simples. Eu, por exemplo, coloco a catuaba num álcool, coloco açúcar e água e faço um licor. Ela tem muito tanino, ela tem essa crocância na boca, super adstringente, amadeirada, um ingrediente super interessante. Tem gente que usa, o pessoal da Délica usa para fazer cura de queijo, então rala catuaba para fazer cura de queijo, fica um queijo quase apimentado, delicioso. Então, assim, são várias as possibilidades. Aí é que eu digo, você quer ser a pessoa que vai achar que uma catuaba é essa bebida que você encontra dentro de uma garrafa de plástico no mercado, tudo bem, cara, vai aí dentro da sua zona de conforto. Ou você quer entender que o buraco da catuaba é muito mais embaixo, e aí começar a usar ela e usar ela com manejo e tentar fazer com que ela sobreviva. Eu sempre digo que as pessoas falam, você acha que a coquetelaria brasileira, o uso das coisas brasileiras é uma modinha? Eu falo, cara, eu prefiro que seja uma moda brasileira do que uma moda mexicana, estrangeira, ou enfim. Mas eu acho que a gente precisa aproveitar essa onda e aprofundar um tiquinho mais o assunto. A gente não pode sair usando ingrediente como se eles estivessem ali disponíveis pra gente, porque de fato alguns deles não estão.
Maravilhoso, e é isso que você diz do colonialismo moderno, né? É interessante para a indústria asiática que o brasileiro não entenda a importância da catuaba.
É interessante para a indústria farmacêutica que a gente não saiba de várias propriedades ativas de várias plantas, porque é muito melhor para eles, né?
Eu devo dizer que eu fico aqui, eu tenho minha pauta escrita aqui, minhas perguntas, e eu vou ouvindo a conversa, eu vou me interessando pelo assunto e eu até esqueço das perguntas que eu fazer pessoalmente. Mas vamos lá. Você citou a rapadura como um exemplo para como entender como utilizar o ingrediente, e é exatamente disso que eu quero falar. A gente falar de tratar o ingrediente com respeito, respeitar as tradições, os povos que eles utilizam e tal, e me parece que é esse o caminho, né? Você não usar alguma coisa para justamente massagear o ego, mas ir atrás, saber por que, que ela é usada e entender, e aí reproduzir isso de uma maneira respeitosa. Como é que você vê esse caminho? É justamente esse?
Eu sempre digo assim, é um caminho muito bizarro, assim, porque a única coisa que eu posso dizer é faça esse caminho porque ele é mais fácil. Você vai aprender nele. Tipo, não é nem porque... às vezes a gente fala bonito, daí a pessoa fala, já tá sentada ouvindo, a gente fala, meu Deus, que preguiça dessa menina, pelo amor de Deus, puta que pariu, sabe? Muito mais fácil, deixa eu fazer aqui, sabe, o meu, meu negocinho com noz moscada, em vez de procurar pro churi, que tá mais fácil. Uhum, então, eu acho sempre que a gente tem que facilitar o caminho. E eu acho assim, cara, você vai entender um pouco mais rápido o processo se você for atrás de quem já usa. Então, assim, se você quer usar Guaraná, e existe um povo amazônico que trabalha o Guaraná, vai atrás do Saterewé Maué e vê como é que eles usam. Porque eles vão ralar um pó de Guaraná para fazer não sei o que, não sei o que, e você vai poder ralar igual, entendeu? Então, assim, eu acho que... e claro, respeitando e referenciando, porque também o Brasil sofre de um problema de falta de referência, né? A gente usa e a gente não fala de onde a gente tirou. Então, assim, importante referenciar sempre essas pessoas, porque a gente está usando uma técnica que é tradicional delas. Mas é, quando a gente vai atrás, é muito mais fácil, né? Então, assim, sei lá, você descobriu um lugar que vende produtos amazônicos, a dona desse lugar é da Amazônia? Muito provavelmente. A dona desse lugar sabe usar esses produtos? Muito provavelmente. Por que não perguntar para ela? Não é verdade? Uhum. É assim, quando a gente vai numa confeitaria ou num restaurante que a gente gosta, a gente fala, oi, que temperinho que o chefe usou aqui? Como é que ele usou? Cara, é a mesma coisa, né? Quando a gente descobre um ingrediente novo ou tá afim de descobrir um ingrediente novo, a gente vai atrás de quem já sabe usar. Então, acho que é simples assim, na verdade. A gente não precisa nem falar, não, vai atrás do produtor, respeita os saberes ancestrais. Porque, às vezes, a pessoa já fica com preguiça até do discurso, sabe? Sim. Então, assim, é só ir atrás de quem conhece um pouco melhor do que você sobre aquilo. E, de preferência, referenciá-lo depois.
Além da questão do respeito, a questão prática me parece que vai acima de tudo aí no final.
Porque é um caminho tão natural, porque as pessoas acham que quando eu comecei a trabalhar com esses ingredientes, as pessoas vinham aqui no meu bar, e meu bar tem essa cara de farmácia, meio de alquimia, porque tá cheio de coisa infusionada, potes coloridos e tal. E aí as pessoas falavam, nossa, você é meio bruxa, né? Essa coisa da bruxaria. Eu falava, gente, o negócio é o seguinte, ó, não tem pó de perlim, pim-pim. Então, assim, algum caminho você vai ter que traçar. Não é uma entidade divina que baixa em você e fala, aqui estão os seus poderes ancestrais brasileiros e agora você vai utilizá-los, plim. Não, é um caminho a ser traçado, assim. Então, quando me falaram isso, eu falei, olha, gente, só se for uma bruxa muito nerd, porque eu vou te falar, tem muito mais suor aqui do que pode perlim, pim, pim. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é você traçar um caminho mesmo. Vai ser mais, talvez, trabalhoso, mas certamente vai ser mais autêntico e certamente vai ser mais curioso, vai te deixar com vontade de seguir. Quando a gente pega uma receita de bolo pronto, é uma coisa, quando a gente faz o bolo do zero, é outra.
Com certeza.
Então, qual que é o nome do seu bar?
Espaço Zebra.
Então ele existe até hoje, desde 2012.
Isso.
Maravilhosa. E tá aberto durante a pandemia? Como é que você tem feito?
A gente optou, eu e meu marido é meu sócio, é o ateliê dele no bar também, a gente optou por não abrir na pandemia por uma questão de segurança. A gente sempre diz que o Zebra é um... O Zebra tem quatro patas, então a gente tinha mais coisas acontecendo além do bar aqui. Então eu comecei a produzir mais conteúdo sobre coquetelaria, usando o bar como estúdio e cenário. Comecei a fazer mais pesquisas, mais consultorias a respeito disso. O Renato, meu marido, que é artista plástico, continua com o ateliê dele. Então, a gente recebe pessoas com hora marcada para compra de obras e de imóveis aqui. Mas a gente, não, de fato, não achou seguro abrir, até porque eu sou do grupo de risco, durante a pandemia. Então, a gente vai reabrir quando for seguro. O espaço continua com a gente, o espaço físico. E talvez, inclusive, quando a gente reabrir, a gente vai reabrir, inclusive, já com uma segunda locação do Zebra, num Zebra versão roça.
Ai, que lindo! Direto na origem. Você não acha que corremos o risco de entrar naquela coisa do raio gourmetizador desses ingredientes? Qual é? Como trilhar nessa linha tênue entre a autenticidade e um discurso superficial?
Eu acho que é muito fácil separar o joio do trigo quando isso acontece. E essa é uma das coisas, eu não me incomodo com relação a isso. Eu prefiro que o raio gourmetizador caia sobre a jurubeba do que sobre o blueberry. Então, assim, eu acho assim, quanto mais gente usar, melhor. O produtor vai trabalhar melhor. Se a gente tiver que fazer alguns ajustes, se as pessoas souberem o que é jurubeba, já vai ser assim, um avanço. Então, eu não tenho nenhuma questão sobre a popularização desses ingredientes, pelo contrário, eu preferia que elas acontecessem. Mas eu acho que é difícil que elas aconteçam, de fato. Mas eu acho que aí, a partir do momento que isso vira, ai, nossa, tem um bartender usando não sei o que, não sei o que, tem um bartender... Aí você vai ver a trajetória dessa pessoa e você vai ver que uma hora ela usou... O que estava na moda no Japão, depois o que estava na moda não sei aonde, daí o que estava na moda não sei o quê, o que estava na moda não sei o quê, depois ela usou ali um ingrediente brasileiro. E tudo bem, cara. Se você se aproximar do ingrediente brasileiro como um ingrediente qualquer na sua pesquisa e na sua comida e na sua bebida, cara, não tem o menor problema disso. A maioria das pessoas não faz nem esse exercício, né? Então, agora, se você vai fazer uma pesquisa sobre coisas brasileiras e se colocar como alguém que trabalha nisso de uma forma, de uma pesquisa, de um aprofundamento, de um estudo, aí você vai ter que olhar para a terra, porque não tem essa coquetelaria, ela é da terra ao copo. Não existe outro caminho dela, na verdade. Até porque muitos dos ingredientes você vai ter que se aproximar dos produtores para ter. Você vai ter que descobrir onde que eles estão. Porque eles não, infelizmente, eles não estão disponíveis tão facilmente, vários deles, pra gente, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu não me incomodo do raio gourmetizador de forma nenhuma, assim. Eu preferia ter numa rua 10 bares que estivessem trabalhando com coquetelaria brasileira, seja ela da forma que for, do que 10 bares vendendo o mesmo Negroni e dizendo que esse é o drink do momento. Então, assim, não tem o menor problema... Com isso, na verdade. E acho que é muito fácil. Depois, como já é fácil na gastronomia, você fala, ah, bom, tem 20 chefs que trabalham com gastronomia brasileira. Quantos deles têm uma pesquisa sobre ela? É muito fácil de descobrir.
Vrau! É isso! Maravilhoso!
Então eu vou partir para uma, por mais das minhas últimas perguntas aqui. A gente falou, você falou, pincelou ali só sobre o estudo da USP que está sendo feito em relação à catuaba. Como você vê as instituições de ensino ajudando a perpetuar esse conhecimento? Perpetuar não, né, na verdade, porque esse conhecimento já existe, a gente só precisa continuar jogando um carvãozinho ali para a fogueira continuar queimando. Como você vê esse movimento das instituições de ensino participando, ou a gente vai continuar nessa mesma de vamos ler o Escoffier e é isso, tá tudo certo?
Não, eu acho que as instituições de ensino são guerreiríssimas, na verdade. Uhum. Tem muito estudo, mas tem muito estudo. Tem estudo sobre o que você quiser, na verdade. Desde o uso de bebidas tradicionais pelos indígenas, até uso de ingredientes por quilombolas. Tem trabalho sendo feito por esses povos, inclusive. Tem muita pesquisa. O que não tem o que falta é carvão para que essas pesquisas continuem, porque a ciência no Brasil, como qualquer, como se sabe, está sendo absolutamente sucateada. Então, o que a gente
por um projeto, né? Não por um acaso.
Por um projeto de governo, exatamente. Então, assim, o que a gente precisa é olhar para as pesquisas, jogar luz sobre elas, mostrá-las, porque de fato também há uma falta, eu falo como jornalista aí também. São pouquíssimos os órgãos de imprensa que olham para o ambiente acadêmico como uma fonte de pesquisa e de pauta. Né, especialmente no jornalismo gastronômico, que é um jornalismo que, salvo raríssimas exceções, é um jornalismo preguiçoso, né, que faz mais crítica do que pesquisa. Uhum. Então, eu acho que o ambiente acadêmico é um bastião de resistência, assim. O que a gente só precisa é realmente fortalecê-lo da forma que a gente puder. Seja acessando essas pesquisas, seja divulgando essas pesquisas, seja ajudando financeiramente, se é da nossa competência, mas de fato pressionando o governo para que isso não seja tão sucateado.
Com certeza, isso passa justamente pelos órgãos de imprensa, que muitas vezes são as pessoas que estão em mais posição de fazer essa cobrança e justamente preferem fazer o review do restaurante, do 13º restaurante que um cara abriu em São Paulo.
O jornalismo está em crise, gente, já faz alguns anos, seria pauta para outro podcast só.
Gastronômico, então, rolou.
Por exemplo,
tem muitas coisas independentes rolando que são muito legais.
Tipo eu com
muitas
café,
coisas, sabe? Muitas coisas legais.
É difícil, viu, Nelly? Bem difícil, assim. Voltando para a
Bom.
pauta, deixa eu fazer uma pergunta, que eu sei que você está
Vá.
caminhando para encerrar, Ricardo.
Você sabe que aqui é assim, vacilou, eu fechei.
Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, você falou muito das culturas indígenas, dos quilombolas. Como é que a gente faz esse resgate desse saber ancestral, dessa tradição, sem se apropriar culturalmente, de uma forma negativa? Eu estou falando sobre isso porque saiu um seriado no Netflix chamado Cidade Invisível, que eu me apaixonei trazendo Curupira como grande herói e tal, falando sobre o nosso folclore. E eu acompanho muitas comunidades indígenas no Instagram, não gostando, falando de apropriação. Olha, o que é produto cinematográfico para você é a nossa história, as nossas crenças. E eu fiquei assim, sem saber o que pensar, o que falar, porque. Poxa, tem a indústria brasileira de cinema fazendo um negócio lindo, bem feito, bem contado. Não é tipo aquela coisa de efeitos especiais da Rede Record, um negócio bem feito. E aí vem essa crítica, eu falo, meu Deus, eu não sei, como mulher branca da cidade, como é que eu falo sobre isso? O que que você acha?
Eu penso muito sobre isso, Kelly. Recentemente a gente criou um grupo que está no Clubhouse, de vários pesquisadores, que a gente trata muito sobre essa questão da apropriação cultural na gastronomia. E eu acho muito pertinente, é porque eu trabalho com ervas que são consideradas sagradas para várias religiões, para Umbanda, que é a minha religião, inclusive. Mas para o candomblé também, então eu acho que tem um super cuidado com relação a isso. Acho que a primeira coisa é referenciar sempre. Eu acho assim, quantos indígenas estão trabalhando nessa produção? Quantos indígenas foram ouvidos? O que você deu de retorno para essas comunidades? Você se aproveitou da história delas ou você construiu junto com elas? Você está usando isso porque pegou bem ou você está fazendo um trabalho por trás disso? Eu acho que isso é a primeira coisa que define. A segunda coisa é quando você usa esses saberes, tem um lugar de fala que não é o seu, que não é o meu, que não é o da gente que está usando, né? Cabe a nós, quando a gente usa, referenciar essas culturas, dizer de onde a gente tirou isso e, de preferência, fazer um trabalho, seja ele de divulgação, seja ele de apoio, seja ele qual for, para que isso se mantenha em pé, né? Então, eu sempre acho que a diferença aí é aquele do usurpador, que é o que nós, como colonizados e colonizadores brasileiros, sempre fomos, e aquele que vai abandonar, olhar para os seus privilégios, olhar para os seus direitos, né, e para os seus deveres, abrir mão de alguns privilégios para que outros possam tê-los. Então, eu acho que não basta reconhecer o privilégio, né, é abrir mão deles para falar, eu abro mão disso para. Então, assim, a produção lá abre mão do quê? Para essa cultura que eles acabaram de usar, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Quando eu uso um ingrediente que vem desses povos e dessas culturas, eu tento não, eu sempre converso com essas pessoas, ou eu trago, inclusive, elas para falar junto comigo. Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, quando eu trabalhei com a taiada, só para citar o mesmo exemplo, e com a rapadura, eu falei com a comunidade quilombola, eu trouxe a filha de um dos produtores lá para a live junto comigo. Então, assim, né, eles assistiram a live. Então, assim, é uma coisa básica, né, o respeito ao outro, que é uma coisa que a gente perdeu bastante aqui no Brasil. Então, eu acho que o único jeito de você usar isso e você potencializar isso da forma, da melhor forma para todos, porque a gente quer falar sobre a Curupira, né? Mas a gente quer falar da Curupira com respeito, a gente quer olhar para quem tem a Curupira como uma entidade que faz parte de uma cultura, né? Então, assim, eu acho que esse cuidado a gente tem que tomar. Mas, de fato, é uma questão que está sempre na minha cabeça quando eu me aproximo dessas culturas, especialmente desses saberes, dessas tradições.
É isso. Obrigada.
Aparentemente, para falar assim, só o mínimo, talvez o casting foi meio falho dessa série aí, talvez. Só assim, o
Eu
mínimo.
não assisti, mas eu
Não, eu
sei
também não.
que não tenha um indígena trabalhando, no projeto.
É, não, para falar, tipo, o mínimo, o casting falhou um pouquinho só. Vamos então, eu vou procurar mais a nossa conclusão aqui. Tem alguma questão que a gente não falou que você queira falar?
Ai, eu quero uma aqui, né?
Ah, então, por favor, pode
Claro,
falar.
o café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, o maior mercado consumidor do mundo, mas ele está sempre renegado dentro da gastronomia a ser entregue junto com a conta. Como que você vê? Você explora a questão do café nos drinks também? Isso eu estou puxando sardinha para mim, viu, né?
Eu sempre quando eu chego em alguma consultoria, eu faço muita consultoria para grandes marcas de bebidas, inclusive para desenvolvimento de produto. E uma das coisas que eu sempre pergunto é: cadê o licor de café brasileiro? Pelo amor de Deus! A gente tem que importar licor de café para fazer drinks clássicos que levam café. É, eu acho que a gente. É essa falta, essa preguiça, sabe, Kelly? Que é você olhar e você falar: eu agora acabei de fazer um trabalho para uma marca de café. Aí eu tenho três cafés. A primeira coisa que você vai fazer, gente, é experimentar o café, né? Um é mais ácido, o outro é mais caramelado, o outro é mais queimado, tem mais gosto de tabaco e tal. E você vai fazer coquetéis diferentes para cada um deles. Mas eu acho que eu uso o café como um ingrediente qualquer na minha coquetelaria. Assim, é mais um que eu posso tipo, nossa, as possibilidades são maravilhosas. É, tem grãos maravilhosos. Eu faço muita coisa com casca de café, que é uma coisa que eu aprendi a fazer, que eu amo. Então, assim, consegui parceiros incríveis que me trazem cascas de café maravilhosas, de catuí amarelo, de, enfim, vários cafés diferentes, e eu me aproximo deles como um ingrediente incrível para uso na coquetelaria, assim. E acho, de fato, uma pena que a gente não use mais. E tem um outro aspecto que é, eu acho que a gente precisa facilitar o uso. Então, assim, por exemplo, eu tomo expresso tônica muitas vezes por dia. É um dos coquetéis que talvez eu mais tome. Quando tá calor, especialmente, eu pego um expresso, jogo dentro da minha tônica e tomo. É gostoso. Então, assim, experimente os cafés de uma forma fácil. Daí também não precisa a gente, porque às vezes a gente, nós bartenders também, a gente é muito tipo, ai, mas suco de laranja com café não é drink. Não é o quê, então? É bolo? Então, assim, facilita o uso do café, experimenta na sua casa. Eu acho que também a gente tem que falar para as pessoas se aproximarem de uma outra forma, porque às vezes o café vem com a conta, Kelly, mas às vezes também o café vem com uma história, com, nossa, esse café vem da puta que pariu, do caramba, do cacete, não sei o que. Você fala, nossa, eu tenho até medo de tomar esse café, porque eu não sei entender ele, né? Então eu acho que nem tão lá e nem tão cá, né? Então, assim, se você tem uma máquina de café na sua casa, ou se você gosta de cafés coados, ou se você gosta de cold brew, ou se você gosta de experimentar, experimenta fazer drinks com eles, experimenta usar na sua receita de bolo, experimenta usar o café em todas as suas possibilidades, porque é bizarro a gente usar ele só na xicrinha, né? Então eu
Exato.
acho que é isso, assim, a gente também, do ponto de vista de, eu não sou uma especialista em café, longe disso, mas como uma especialista em bebidas, de também tirar um pouco, fazer com que as pessoas aprendam e tudo, mas assim, tirar um pouco da aura tão difícil daquilo que faz com que as pessoas, em vez de se aproximarem, se distanciem daquilo, né? Acho que é um pouco isso também.
Bom, então eu também vou aproveitar para fechar com a minha última aqui e aí eu vou para os finalmente. A gente sempre fala que quando eu trago alguém que mais do lado de fora da cozinha, que trabalha mais com mixologia, com bar, desse intercâmbio, como a gente pode estar fazendo para a gente. Porque tem gente, pô, eu tenho certeza que tem gente com cozinha que pouco se interessa ou nada se interessa com a gente falar desses outros assuntos, né? Mas como é que a gente faz esse intercâmbio, se é importante para o próprio negócio de restaurante, com certeza. Mas para essa valorização da cultura brasileira como um todo.
Olha só quantos bons restaurantes você conhece que têm boas coquetelarias. Poucos. É, pouquíssimos. Em São Paulo, talvez cinco ou seis. É, quando muito, né? Eu acho que a primeira coisa para isso acontecer é o chefe de cozinha entender que o bar é um espaço importante de renda e de divulgação do trabalho dele. Que o chefe respeite o trabalho do mixologista e do bartender, porque também é a mesma coisa, Ricardo, eu bato muito nessa tecla, que é, eu entendo que os chefes sabem fazer misturas e que sabem trabalhar com sabores, mas existe um profissional que é especialista nisso. Valorize esse profissional, porque se daqui a pouco um bartender ou um mixologista abre um bar e começa a fazer receitas, o chefe vai achar estranho. Assim como a gente acha estranho um chefe começar a fazer mixologia, ou se colocar como mixologista. Então, eu acho que precisa de um respeito, primeiro, do chefe com essa turma nova que está chegando, que é da mixologia, sobre o nosso trabalho. Acessando o nosso trabalho como um trabalho de expertise, de especialidade, de nicho. E trabalhando junto. E aí, quando um chefe olha para o bar e fala, vamos trabalhar junto, acontecem coisas incríveis, como o Ivan Halston e o Maurício no Tuju e agora Tujuína, por exemplo. Como aconteceu comigo e com a Roberta Sudibrack no Bar do Arpoador, no Rio de Janeiro. Como acontece com grandes chefes que olham para os seus bares, valorizam esses profissionais e chamam os melhores profissionais para estarem junto, para aprenderem junto. Porque muitas técnicas podem ser parecidas, muitas coisas podem ser aproveitadas da cozinha para o bar e vice-versa. Quando existe essa troca, é maravilhoso. O que eu vejo muito pouco é a valorização dos chefes sobre a mixologia com respeito ao mixologista. E não só como a mixologia e a coquetaria tá na moda. Vamos enfiar um bar qualquer aqui pra gente vender qualquer drink, em vez de contratar um bom bartender e pagar o preço que custa um bom bartender e um bom mixologista. Então, ou de falar assim, deixa eu criar aqui 5 ou 6 drinks e vou pedir para uma equipe fazer. Então, assim, a gente não vai ter bartender e a gente não vai ter mixologista bem pago, valorizado, essa profissão formalizada no Brasil, se os chefes e os donos de bares e restaurantes não valorizarem essa profissão. Ela é uma profissão bem específica e ela deve ser valorizada. Então, acho que a primeira coisa é os chefes olharem com um pouco mais de atenção, cuidado e respeito para esse trabalho.
Com certeza, bateram vários cliques aqui nessa sua fala.
Olha, Ricardo, eu agradeço. Preciso dizer que é das lutas que eu mais tenho, porque o que tem de gente oportunista não é brincadeira.
Sim, imagino, com certeza. Bom, vou fechar. Queria aproveitar só esse momento, que é uma coisa que a gente não falou no começo, para agradecer o Thiago que possibilitou essa ponte, né? Um abração, Thiago, nosso apoiador, que a gente falou no começo, mas eu acabei cortando aquela partezinha, então... Um abração pro Thiago.
Thiago, pra toda a equipe lá do Taioba Gastronomia, o Chef Eudes, que faz um trabalho incrível. E a Luísa, que é a parceira do Thiago, que também é uma bartender e uma mixologista incrível.
Show de bola. Muito obrigado, Thiago. Um abraço pra você, onde você esteja nos ouvindo. Kelly, mais alguma coisa? Vou passar pros pormenores, finalmente, etc.
Bora.
Então... Vamos para fechar, como eu já coloquei no começo do nosso episódio, a nossa dica cultural. Eu, sinceramente, vou me abster de dar minha dica cultural essa semana para não passar vergonha, porque eu sei que hoje eu vou tomar só pau aqui. Então, Kelly, tem a sua?
Gente, não, eu quero saber tudo da neve.
É porque minha dica cultural, sinceramente, sempre é um filme do Netflix, alguma coisa assim... Que é só pra desopilar a mente. Então eu vou me abster. Vocês já têm muita coisa pra desopilar a mente de vocês. Então a dica cultural fica por conta da Nelly hoje.
Olha, então vamos lá. Eu queria um livro que eu queria falar, que é A Arca do Gosto no Brasil, do Slow Food. É um livro que é super referência, na verdade, e que ele reúne mais de 200 ingredientes, técnicas, desde uvas, queijos, pinhão... e várias outras coisas que estão em risco de extinção no Brasil, por isso se chama Arca do Gosto, porque a gente coloca dentro dessa arca e cuida para que eles não desapareçam. Então é um livro super legal e que mostra quais são os usos gastronômicos tradicionais, a importância local, os riscos e motivos para proteger cada um desses ingredientes. Então A Arca do Gosto no Brasil, acho que é um livro que eu indicaria. E de filme, de séries, saiu, acho que já é muito velho, mas acho que vale para quem não assistiu ainda, que é A História da Alimentação no Brasil, do Câmara Cascudo, que foi feita em série pela Amazon, e que traz entrevistas incríveis, e eu acho que é um super, enfim, para quem gosta e se interessa pela história da nossa gastronomia, acho uma super dica. Então, deixa um livro e uma série aí para quem se interessar.
Show de bola. Inclusive, essa série já foi recomendada por mais de uma pessoa aqui, então, se você ainda não assistiu, por favor, faça o favor de assistir. Eu vou fazer, então, minha recomendação aqui também, que não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui hoje, como sempre, que é um livro que eu tô lendo que me explodiu a cabeça numa conversa que eu tive com a Kelly agora de manhã, sobre um chefe aqui brasileiro que tem uma ligação com esse livro. Não tem a ligação com esse livro diretamente, então, gente, por favor, a gente... Porque senão o pessoal vai falar assim, ó, oh, tá fazendo associações erradas. Mas é 1964, a história do regime militar brasileiro, que tem um chefe que, puta, uma coisa que nunca me veio na cabeça, o sobrenome é meio doido. Mas é isso, você aí faça associação, se você quiser ler o livro, é do Marcos Napolitano, livro professor da USP, show de bola. Tô tentando. É, vamos pra nossa Rádio Fogão, que é quando o nosso convidado conta uma história interessante, tragicômica ou só cômica, que aconteceu com ele no mundo da profissional. Então, né, ele fica por sua conta a nossa história hoje.
Vamos interromper? Calma, agora. Eu falei, veio aqui uma vontade. Já que a gente tá falando sobre resgatar então tá e tal, eu queria indicar o único livro, a História do Café no Brasil, de Ana Luísa Martins, porque para mim não cabe na minha cabeça o maior produtor de café do mundo ter um livro de história sobre esse ingrediente.
Então, e infinitas pesquisas acadêmicas também, alô editoras, né? Tem tanta coisa rolando
na
tirar livro. Gente, agora uma história que tenha me acontecido é muito difícil, porque história de bar normalmente são histórias que as pessoas estão naqueles momentos mais embriagados, às vezes, enfim. Não saberia dizer um momento muito específico. Ah, eu acho que eu tenho
Boa.
Não é uma história tão engraçada quanto curiosa, porque uma vez a gente tem... as pessoas acham que eles vão chegar no bar e quando você vai dizer, faz um capricho, a gente vai botar mais bebida. Ou vão dizer, nossa, esse drink tá meio fraco, faz um chorinho, que a gente vai dar um pouco mais de bebida. As pessoas não entendem que um coquetel, ele é tão equilibrado quanto um prato. E que às vezes você pedir um pouco mais de alguma coisa, é tipo você pedir um filé mignon extra no teu prato. Ou você pedir um pouquinho mais de macarrão naquela porção. Então assim, ou você paga o extra, né? Porque, enfim, você tá dando mais daquilo pra pessoa, ou você tenta explicar pra pessoa que aquele coquetel é daquele jeito, porque ele foi criado pra ser equilibrado e tudo mais. Mais uma vez, teve um cliente que veio no Zebra, e a gente tinha um coquetel chamado Figo Collins, que era um shrub de figo com gin e água com gás. Os Collins são coquetéis que são mais leves mesmo, porque eles têm água com gás ou alguma coisa carbonatada. E eu sempre, quando algum cliente pedia, eu indicava para os meus garçons para avisar que era um coquetel mais leve e tal. E o meu garçom foi lá e avisou. E aí, quando o cliente recebeu, ele não gostou do drink, achou fraco, pediu para ter um chorinho. O meu garçom já sabia o que eu ia dizer, falou, olha, a gente não trabalha com chorinho aqui, se você quiser eu posso te dar uma dose extra. Esse coquetel foi feito assim por causa do equilíbrio e tal. E esse cara falou... Esse cara falou, você leva esse coquetel de volta e manda a sua bartender fazer pra mim, porque eu sou cliente.
Olha.
E aí, eles não sabiam que eu era dona do lugar, e eu voltei com o coquetel dele e falei, oi, você teve um problema com o meu garçom e tal, mas eu te fiz um coquetel novo, que talvez você não tenha gostado daquele, eu fiz um coquetel um pouco mais forte pra você, mais outro coquetel, porque aquele, de fato, se eu colocasse uma dose a mais de gin, ia ficar muito forte e tal. Ele pegou o meu garçom depois e empurrou o meu garçom e falou, você pois e tal, e não sei o quê. E quando eu voltei na mesa para entregar a conta para ele, porque ele não ia permanecer no meu bar, ele falou, você não me pode mandar embora, eu sou o seu cliente. E o que eu falei para ele foi, você é a antítese do meu cliente, meu amigo. Porque um bar de coquetelaria, e não é porque a gente está servindo bebida, que a gente primeiro vai continuar servindo bebida para quem está bêbado, porque isso é uma responsabilidade que a gente não pode ter, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente está servindo álcool. E a segunda coisa é, a gente tem aqui no Brasil o péssimo hábito de dizer que o cliente tem sempre razão. E quem tem sempre razão é quem cuida daquele estabelecimento e dos seus funcionários. Então, acho que essa é uma história que eu sempre conto, porque a gente tem que saber quem é a antítese do nosso cliente tão bem quanto quem é o nosso cliente. E ter em mente que você respeitar os donos do estabelecimento, a pesquisa que é feita naquele lugar, é tão importante quanto você descobrir aquele lugar e tão importante quanto qualquer chancela que você tenha, seja você uma pessoa importante, uma pessoa famosa ou não. Então, eu sempre gosto de contar essa história porque eu acho que a gente tem esse hábito no Brasil de achar que o cliente tem sempre razão e o cliente não tem sempre razão.
Muito bom. Eu lembrei até de uma história que uma amiga minha me contou uma vez, recente, inclusive, relacionada a um cliente que queria entrar no estabelecimento onde ela trabalha, E estavam fazendo a medição de temperatura na porta, e a dele foi acima de 37,5, né? Teoricamente ele estava com febre. Uhum. E o cara fez um escarcéu tão grande que tiveram que chamar a polícia pra ir, porque ele queria entrar no lugar de qualquer jeito, mesmo estando com febre. E foi isso, sabe? Pessoa sem noção completa, e é disso que é o. No, maioria, não, a parte dos clientes, né?
Quantos amigos donos de bares foram multados, não porque não cumpriram com todas as exigências, mas porque os seus clientes não cumpriram? Então, sim, a gente precisa olhar muito para essa cultura do serviçal aqui no Brasil.
Boa, muito bom. Kelly, fechar alguma coisa? Vou chamar a última refeição, posso?
Pode, deve. Então, obrigada, vamos. Viu? Amei.
Que bom.
Então, para a gente fechar de verdade agora, a pergunta que eu não contei aqui antes, a gente faz sempre, o convidado que vem aqui, a nossa pergunta cabalística, ritualística, que é a última refeição. O que é que você teria uma última refeição no seu plano terrestre aqui? O que seria? Uma comida ou bebida de preferência?
Olha, eu poderia dizer que, para pegar bem, eu falaria sobre uma brasileira. De fato, teria uma e seria cuscuz com ovo. Cuscuz nordestino com ovo. Mole, assim, com manteiga. Boa, certamente boa. Uma delas. Mas, de verdade, eu acho que se chegasse no ponto, eu pediria um lamen. Porque eu sou a louca do lamen.
Então, também não é ruim.
E a última bebida, por incrível que pareça, seria uma gemada, eu acho. Gente. Que a gemada é, pra mim, o que a Nina Horta chamava de comida de alma. A gemada, pra mim, é a minha bebida de alma, assim. É aquela bebida que eu bebo e que parece que tudo vai ficar bem. Sabe, a Nina usa essa expressão que ela fala, ela desliza, assim, pela garganta. E faz a gente acreditar que tudo vai ficar melhor. É uma bebida acolhedora. Então, certamente, a minha última refeição teria que ter uma gemada.
Tem gente em 2021 que ainda toma gemada. Eu tomava isso quando criança.
Olha aí o resgate que a gente tá falando.
É. Como você prepara a sua gemada?
Cara, eu coloco o ovo, né? A gema do ovo, junto com... Coloco no copo, coloco o leite quente em cima... e coloco duas colherzinhas de açúcar. Eu gosto de usar o açúcar mesmo, assim. Às vezes eu coloco a gema ou o açúcar para dar aquela cristalizadinha, aquela quase caramelizada na gema. E depois jogo o leite quente e gosto de finalizar com um pouquinho de canela, se eu tenho, ou uma noz moscada, um puxuri por cima, um cumaruzinho, um docinho por cima. Mas é infalível.
Eu fico só pensando nessa combinação de lame com gemada, é uma coisa que... Tá até agora na minha cabeça aqui.
Nessa hora a gente separa, tá? Porque não ia ser aqui não morre.
Beleza. Bom, então é isso. Eu queria agradecer imensamente você pela presença aqui hoje, né, Eli? Muito obrigado pela conversa, foi muito bom. Inclusive, acho que eu consegui fazer todas as perguntas que eu tinha me programado aqui, mas quase que eu não consigo por essa distância que eu tava tomando da minha pauta aqui. Mas muito obrigado, viu?
Obrigada a você, obrigada Kelly, obrigada aos ouvintes que ficaram até o final com a gente. Super obrigada pela oportunidade. Eu acho que é uma das coisas mais importantes do trabalho que eu faço, é divulgar ele e trazer mais pessoas para conhecê-lo. Então, agradeço super o espaço. E quem quiser saber mais, entrar lá no meu Instagram, que é o @Nelly_Pereira, que é onde hoje em dia eu consigo concentrar bastante coisa, sempre tem receita, sempre tem pesquisa, ingrediente brasileiro e bastante sobre uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu acho bem importante, que é sobre consumo responsável de álcool, que é uma bandeira muito que bom. Eu tenho e que eu falo bastante lá também.
Muito bom, muito obrigado. Novamente, para fechar, Kelly Stein, alguma coisa? Como é que acompanha o seu trabalho? Como é que faz?
Só queria agradecer, de verdade, é uma inspiração, nunca tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, conversar e fazer minhas perguntas, então obrigada por se separar esse momento pra gente, obrigada Ricardo por permitir estar aqui nessa entrevista.
Imagina.
Queria convidar não só todos os ouvintes no March Sai, mas também a Nelly, para conhecer o meu podcast, o Portal Cófia. Que lá tem alguns episódios em inglês e em português, que fala sobre café, que fala sobre cafeterias, mas o mais importante é falamos sobre esse resgate, é o que eu chamo de ligar o lé com cré, sabe? O brasileiro está precisando ligar lé com cré, e fica aqui o convite. Um dia terei a honra de tê-la também como convidada no meu podcast.
Vamos fazer um sobre drinks com café em inglês, se quiser, pode ser. Assim,
nossa,
é
perfeito, porque o pessoal... É, pronto, já era. Nós temos mais uma pauta.
Pronto.
Obrigada, gente.
Imagina, eu que agradeço imensamente. Se quiser, pro ouvinte que quiser acompanhar nosso trabalho no Instagram, no Twitter, também convidadíssimo. Segue a gente no Spotify, Instagram, Twitter. Siga nossos convidados, nossas convidadas. Um abração, mas tá ficando por aqui mais uma semana. Um abraço e tchau.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira.